Programa Ponto de Vista.
Nós sabemos, aqui se falou do papel do aluno, que o aluno é o ser mais importante da escola, depois se falou do professor, né? Digamos que ambos se completam. E a gente ouve sempre a reclamação de que o professor não é valorizado tal e qual ele merece, porque de fato, se a gente pensar, né, em outros países onde a educação realmente é prioridade, a gente sabe o que é que significa ser professor, né? Inclusive com a remuneração. E não é só a remuneração que valoriza o professor, existem outras coisas também. Eu queria saber de vocês, vocês fiquem livres para levantar o dedo e dizer, olha, sou eu, quero falar, né? Como é que vocês acompanham isso aqui? Vocês estão contentes? Vocês gostariam de dizer que precisa de muitas coisas ainda que precisam ser feitas, né? Levante a lebre, porque isso aqui tem político ouvindo também, eu acho que é importante. Nós estamos em ano de eleição, é importante lembrar isso aqui também. Delmeires, depois eu queria que a Elizabeth falasse que você, os seus alunos lá na Unigran, depois eles, quando eles pensam em termos de salário e de valorização de professor, quando entra na faculdade, como é que eles percebem isso? Pode começar, Delmeires.
Tá, nós pensamos enquanto trabalhadores em educação, sempre a gente pensa que é necessário que a nossa remuneração ela seja melhor, porque a gente sempre se compara com outros profissionais. Hoje no Brasil nós temos uma lei que define um piso salarial nacional, que é um piso mínimo, e as prefeituras, os governos estaduais, eles já estão usando isso como teto, na verdade, o que seria um piso mínimo. Na rede municipal de Dourados, a prefeitura cumpre com essa lei do piso, a rede estadual cumpre com essa lei do piso, inclusive estava comentando aqui no nosso intervalo que hoje os professores da rede estadual, eles têm o primeiro salário no país, né? O maior salário é entre os educadores de
estaduais?
Não, da rede pública, né? Uhum. É o maior salário do país, mas a gente considera que ainda é pouco, considerando a responsabilidade que nós temos, considerando o desgaste que a nossa profissão nos traz. E como também nós estávamos dizendo, não passa apenas pela questão salarial quando isso, nós falamos em valorização do profissional ou do professor. Quando nós falamos em valorização, a gente pensa também nas condições de trabalho, a gente pensa também nas estruturas das escolas, como é que estão, né? De que forma que nós estamos tendo assessoria para que nós possamos colocar esse nosso trabalho em prática. E uma outra coisa que eu acho que é necessário que os governos comecem a pensar e que eu acho que já deveria estar em prática é a questão da saúde do trabalhador. Porque hoje nós temos que os nossos trabalhadores em educação, quando chegam na idade de aposentadoria, todos já estão com problemas de saúde, sejam de ordem emocional, seja em relação à voz, seja em relação a questões de postura, de coluna. Então, é uma profissão que é necessário que se faça um trabalho de prevenção à saúde do trabalhador e que eu penso que as políticas públicas deveriam estar se preocupando e pensando com essa questão.
Só lembrando que uma revista de circulação nacional, acho que há um tempo atrás, trouxe que a classe mais estressada por causa do trabalho, né? Que era a classe dos professores, né? Porque tinha que lidar com essa demanda tão exigente que vocês estão relatando aqui. Vamos lá, Elizabeth.
Vamos lá. Inclusive, essa semana na aula, uma aluna, né, me perguntou, professora, será que o curso de pedagogia é desvalorizado devido ao pagamento do professor em relação ao médico, ao advogado? Porque se olha, ela até falou assim, eu fui falar para a minha tia que estou fazendo pedagogia. Aí ela, pedagogia, dá aquela impressão que é um curso, nossa, né, o inferior do inferior. E na verdade eu ressaltei para ela que que ela precisa colocar, sim, eu estou fazendo um curso de pedagogia, porque a formação docente perpassa por todo esse curso, ela é a principal meta, é a formação do professor reflexivo para o exercício da docência, e ela precisa, sim, se sentir valorizado, né? Eu acredito que, como a colega Delmeires colocou, o salário não seria o principal, mas sim a própria sociedade valorizar o professor, né? A formação do professor num contexto geral, seja no ensino superior, seja na educação básica como um todo. E esse pedagogo, ele precisa estar buscando também uma formação continuada, porque a pedagogia, a graduação em pedagogia é uma formação inicial. As disciplinas, digamos assim, na estrutura do curso de pedagogia, abrange todo um universo para se trabalhar, como a colega mencionou antes e entra um pouquinho, na educação inclusiva. Temos a disciplina educação especial, temos disciplina voltada para educação indígena, educação de jovens e adultos, educação em ambientes não escolares, formais, gestão, porém é uma formação inicial. Então, dizer que o pedagogo também está preparado para atuar em todos esses âmbitos, em todas essas especificidades que é posto na escola, de fato, é difícil. Porém, a formação continuada, ela precisa fazer parte da vida do professor, né? Não vai dizer, ah, eu fiz pedagogia, estou preparado, capacitado e pronto. Não, eu preciso da especialização, eu preciso de uma formação continuada. Se eu vou ter uma criança especial em minha sala, qual é a especialidade? É um autista, é um Down, é o quê? Eu preciso buscar algo mais. Mesmo porque em duas disciplinas no curso, trabalhamos no melhor, tentamos, né, trabalhar com a qualidade, porque também precisamos da qualidade do índice do nosso curso através do MEC, Ministério da Educação, mas eu também preciso conscientizar esse meu acadêmico, esse meu aluno, que ele precisa de uma formação continuada. E, por meio disso, fazer o diferencial. Eu coloco para eles, procuram sempre ser o profissional, o pedagogo, para fazer a diferença no mercado de trabalho.
Muito bem. A Helena Eiko, né? Quase que nós não falamos, né? Diante desta problemática, você já tem quantos anos de profissão?
35 anos.
Certo. 35 anos, uma vida.
É uma vida. E quando você se faz a educação com muito amor, com metas, aonde você precisa chegar com seus alunos, com seus estudantes, e isso perpassa também pela valorização, né? O profissional, eu concordo com as minhas colegas, ele precisa estar na sua formação continuada, eu diria assim, muito, muito. Nos meus 35 anos, todos os anos, você tem que ter como meta ter, no mínimo, uma formação de 80 horas anuais. Senão, você não acompanha todo esse processo, essa movimentação que acontece nas escolas. Então, nós, como gestores agora, uma das prioridades realmente são as formações continuadas, os nossos projetos, também não só para o aluno, né? Nós temos que também ter os projetos para os nossos professores. E dentre elas, o cuidado com a saúde, a acolhida, quando o profissional chega, não só o aluno precisa dessa acolhida, o professor também precisa de uma acolhida diferenciada. Nós estamos falando aqui da valorização do professor, mas nós também temos que valorizar os nossos servidores, a nossa portaria, os nossos merendeiros, né, os nossos guardas. Então, a valorização perpassa por todos os segmentos.
Muito bem, a Luciana.
Eu gostaria de dizer que aqui em Dourados nós temos um sindicato, Sinted, que representa tanto o município quanto o estado. Eu quero dizer que sem luta não há avanços, então que os professores estejam participando do sindicato também, lutando, porque no município o salário ainda não está como no estado. Nós precisamos avançar, nós temos um plano para alguns anos, que o nosso salário se igualará ao estado, então precisamos que a gente... que os governos estejam, que o governo municipal esteja cumprindo com todos os acordos para que o nosso salário possa estar avançando, mas que nós possamos estar dentro do sindicato fazendo a nossa luta para que isso possa avançar. Outra questão na saúde do trabalhador que o município poderia ter é um plano de saúde que o funcionário hoje do município participa da CACEMES, só que paga 11% do salário, que é bastante, se você for pensar no salário do professor, ele pagar 11% num plano de saúde é muito. Então, o município poderia também estar pensando não só na prevenção da saúde do trabalhador, mas num plano de saúde que possa ajudar também nessa questão.
Muito bem, aqui tem a Marli Menani, parabéns, Padre Crispim, pelo tema, muito interessante, parabéns aos profissionais da educação. Hoje ela está aposentada, mas sei quão difícil é esta missão. Agora tem uma outra participação aqui, Ney, vou deixar para você, que o tema envereda por outros caminhos, mas você pode responder, né? Silvana de Figueiredo, lá do Jardim Belo, comunidade de São Judas, ela diz: bom dia, sabemos que tramita a questão da maioridade penal, eu gostaria de saber dos professores aí presentes, que são formadores de opinião, o que vocês acham, como agentes transformadores da sociedade, se eles se concordam em diminuir a idade penal para 16 anos, se resolveria o problema da violência. Bom, é educação e também, mas já entra aqui quase que em outro tema, mas tudo bem.
Acho que a gente retoma, padre, ao início da nossa conversa.
Exato.
A importância da educação, né? Nós falávamos lá, se nós tivéssemos uma educação mais eficaz, quem sabe hoje não estávamos às voltas aí com a dengue e a zika. Da mesma forma, com relação à violência, né? Eu penso que de nada adiantaria diminuir a idade penal se nós não tivermos essa concepção de que é pela educação que nós vamos construir cidadãos mais conscientes, voltados para uma convivência mais harmônica. Então, eu particularmente penso que não resolveríamos o problema. Na verdade, estaríamos tendo uma situação que agravaria, né? Quanto mais pessoas estiverem encarceradas, presas, maior nós vamos ter aí uma situação de desrespeito aos direitos humanos. Nós estamos aí esta semana com uma visita de um representante da ONU no nosso país, já levantando um parecer sobre a questão da situação dos presídios, né? E ainda ontem também era notícia nos telejornais a questão de policiais militares, por exemplo, que estão acompanhando presos nos hospitais, né? Deixando muitas vezes de fazer a ronda, de garantir aí, prevenindo a questão da violência. Então, se houver uma diminuição da idade, né? Da maioridade penal, nós temos aí uma tendência de um agravamento muito sério. Então, penso que era um investimento mais eficaz mesmo da educação, né? Pensando que isso não é uma situação muito particular do Mato Grosso do Sul, mas de todas as unidades da federação, porque se hoje o Mato Grosso do Sul está entre, não o melhor, mas numa situação um pouco melhor com relação à qualidade da educação, nós sabemos que tem estados aí passando por dificuldades mil. Então é preciso ter esse olhar. E o padre levanta bem que nós estamos aí num ano eleitoral e que nós temos que verificar. Ao pegar aí o plano de trabalho, né, o projeto dos futuros candidatos, é analisar como que ele vê essa questão da educação. A educação para ele está em qual prioridade? Quais são as ações eficazes aí para realmente transformarmos a sociedade numa sociedade melhor, onde de fato a paz seja algo defendida e vivida por todos nós.
Agora, rapidamente, sobre a questão da evasão escolar, nós não tocamos nesse assunto, né? Como é que vocês constatam, e obviamente aquilo que vocês constatam aqui não deve ser diferente do país, talvez uma região ou outra, quem sabe o norte, pelas próprias dificuldades territoriais, né, talvez seja um pouquinho maior, mas a gente sabe que há um certo dado comum. Como é que vocês têm visto essa questão? Tem diminuído, tem aumentado, né? Vamos lá, a Maria Carvalho, presidente Vargas.
A evasão escolar, ela está presente dentro dos estabelecimentos de ensino. Ela é um dos problemas que nós precisamos nos dedicar uma maior atenção. E também faz parte de uma das preocupações da Secretaria de Educação. O maior índice de evasão escolar no estado, e o Ney e a Delmedes, né, me ajudem aí, será nos anos iniciais, lá no ensino fundamental. E o estado se preocupa, e ao se preocupar com isso, ele vai fazendo algumas políticas. E hoje, a maior política para trabalhar, para adequar essas questões de evasão, é um programa de resgate dos alunos que ficaram fora da escola, que estão, que a gente chama, numa distorção de idade série. Então, hoje o Estado tem o programa AJA. Ele é um projeto, Avanço Jovem na Aprendizagem. Ele tem como foco atender alunos que passaram por esse momento de evasão e, por causa disso, ficaram fora da idade séria. Eles estão de 15 a 17 anos. Lá no Vargas, nós temos 12 turmas de alunos nessa faixa etária. Nós estamos atendendo desde o primeiro ano do ensino fundamental ao nono ano. E esses alunos recebem, com o projeto, orientações diferentes para que ele, ao estar na escola, conclua e não evada. Então, eles têm uma acolhida, que é um boas-vindas ao ambiente escolar. Eles têm atendimento psicológico, eles têm atendimento através de um assistente social, eles têm conteúdos trabalhados de forma diferenciada. E nós esperamos e nós estamos constatando que essa forma diferente de resgatar esse aluno que havia evadido surge efeito. Resolve? Depende. Porque nós estamos atacando o meu aluno que tinha evadido. E o que nós temos hoje? Hoje, para que o nosso aluno não caia na evasão, são as práticas do professor no dia a dia que faz a diferença. A família ajuda. A família tem a sua parcela nesse processo de evasão também. Mas o maior incentivador da não evasão hoje é o professor. Mais uma vez, é uma carga a mais para o professor. Não tem como fugir. Mas lá no Vargas, nós temos todas as situações. Nós temos o professor atacando ou tentando fazer com que esse aluno não evada da escola. Para isso, de novo, a gente tem os vários projetos, tanto de aprendizagem como os projetos interdisciplinares que perpassam as outras formações, ginástica rítmica, karatê, teatro, dança, futsal, tênis de mesa, basquetebol, handebol. Tudo isso faz com que o aluno diga assim: não, eu vou ficar, tem algo a mais para mim aqui. E quando você perde um desses alunos, aí vem o outro projeto, que hoje o Estado foi feliz nesse ponto de pensar. Precisava atender esse aluno e resgatar ele. Nas outras unidades, eu acredito que todos sofremos com esse problema. Porque um aluno que sai da escola, para onde ele foi? E aí, se nós formos olhar tudo que nós conversamos hoje, esse aluno, ele pode estar bem num aluno que está lá, um problema hoje que é maioridade ou redução de maioridade penal. Nós perdemos. A família perdeu, a escola perdeu, o país perdeu. Então, a escola é importante e nós não podemos ter aluno fora da escola.
Eu vou pedir que uma pessoa agora conclua o programa, porque nós somos bastante aqui e só temos poucos minutos, né? Então, eu queria que alguém fizesse a conclusão do programa, falando, né, sobre aquilo que você desejar em relação à educação, né? Delmeires, ficou para você, então.
Tá. Na verdade, Padre Crispim, eu penso que esse momento que nós passamos aqui, ele é bastante importante. Quero parabenizar, né, a iniciativa, acho que é o terceiro ou quarto ano que eu participo aqui com vocês, desses debates, e penso que eles têm que acontecer mais vezes, porque é um momento que nós temos, e com a participação talvez de mais educadores, professores que estão realmente no chão da sala de aula, trazer os outros trabalhadores em educação que nós temos dentro da escola, o pessoal administrativo, da limpeza, da biblioteca, porque a escola, ela é um conjunto, né? Todos têm a sua importância em igualdade, e se cada um fizer a sua parte, é onde a gente tem um sucesso. Mas quero dizer que todos os trabalhadores em educação estão empenhados e estão dentro das escolas, com certeza, dando o seu melhor. Às vezes os resultados não são aqueles que a gente espera, às vezes a gente passa por algumas decepções nesses resultados, mas a gente sempre sabe que todos os profissionais estão se dedicando para que a educação de Dourados e do nosso estado e do nosso Brasil, ela possa ser cada vez mais de qualidade e nós possamos colocar para a sociedade cidadãos críticos, cidadãos formados, para que possa estar transformando aí o nosso mundo em mais humano, em mais solidário no nosso Brasil, no nosso país. E agradecer aos colegas aqui que participaram comigo e com você nesse programa, dando essa contribuição aí de debate para a nossa sociedade douradense e região.
Muito bem, então a gente agradece aqui a Denise, a Eliane, a Maria Carvalho, o Ney Elias, a Elizabeth, a Luciana, a Helena e a Delmires pela participação no nosso programa hoje falando sobre educação. Como eu disse, se você começou a ouvi-lo já no final ou no meio, amanhã você tem a oportunidade de, na íntegra, escutá-lo a partir das 20h30. E durante a semana pode acessar o nosso site da Rádio Coração, que você também vai encontrá-lo aqui. Deixamos um grande abraço, nos encontraremos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Até lá.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, lhe acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não esqueça um canto qualquer.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.